seres humanos, tudo bem com vocês? Sou eu, Guilherme Afonso.
Sou Laura Soares.
Está começando mais um Mantenha Calma, seu programa semanal de conversas aleatórias que às vezes tem pauta e às vezes a pauta vai pro caralho, mas dessa vez tem pauta e a pauta não vai pro caralho, eu acho. Tudo bem com você, dona Laura?
Tudo bem, e você?
Tô bem, tô feliz, tô tranquilo. E com dor de cabeça.
Novidade.
Né? Sobre o que é a pauta hoje? Eu tenho que falar uma coisa, eu gosto muito dos programas que igual a gente fez semana passada, viu? Que a gente fala aleatoriamente sobre qualquer coisa.
E casou de ser bem falar de filme com o Oscar, né?
Pois é, nem falo. A gente falou do Nomadland no episódio passado, eu não lembro.
Eu acho que não.
Tudo bem, pra você que não sabe, o Nomadland ganhou o Oscar.
De melhor filme.
Isso. Parabéns a todos os envolvidos. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje sobre...
BBB.
BBB, reta final do BBB, do Big Brother Brasil, reta final, e aí vamos aí fazer... Esse ano, diferente do ano passado, eu não queria fazer aquele programa que a gente fez, sabe? Lembra que a gente fez um programa no passado especial do BBB, que a gente ficou...
Eu não gostei daquele lá que você fez, uma linha, uma recapitulação.
Então,
que
por
não
isso.
Não fez sentido nenhum.
Não, sentido fez. Eu só passei todos os itens que aconteceram durante o programa todo.
Eu fiquei com raiva de você
Mas aí você fica com raiva fácil de mim sempre. Mas, esse ano eu não queria fazer. Porém, eu quero fazer esse episódio do BBB, que são as nossas considerações. Mesmo ainda sem ter terminado, a gente já vai falar o que a gente sente.
Então, começa.
Não, começa você, primeiras damas.
Considerações sobre o BBB 21. Foi um BBB bem difícil de assistir.
Foi, desde o começo.
Foi um BBB que muita coisa aconteceu em muito pouco tempo. E foi... realmente foi um BBB animado, não pode falar que não.
Não.
Não foi um BBB que nenhuma semana ficou uma semana chata.
Sim.
Mas foi um BBB difícil de assistir. Teve dias que não dava mais pra acompanhar.
Foi aquele... Principalmente o comecinho foi muito complicado de assistir. A gente fez um episódio sobre, destrinchando mais de um, por sinal. Mas não foi o primeiro mês, mas a primeira... As três primeiras semanas, por aí, foi muito ruim de assistir, foi muito chato. Dava um negócio...
Não, não foi legal.
Dava um negócio de assistir, porque...
Mas tudo bem, mas foi um BBB que, tipo assim, ele realmente, toda semana aconteceu coisa.
Sim, não
então
teve...
Então foi um BBB que toda semana aconteceu. O que mais? Foi um BBB que realmente a Globo ganhou dinheiro.
Eu acho que esse foi o único BBB que a Globo, tipo, conseguiu botar patrocínio em tudo.
Não acho que é o único, porque é o único a gente não... Não é.
Não, é que aí não tem a... Mas assim... Não tem a lembrança dos outros, mas
não,
assim...
Mas assim, o que que eu acho? É que eu acho que a Globo, ela conseguiu ganhar dinheiro em várias coisas diferentes. Então, assim, eu acho que esse foi um BBB que realmente a gente viu que o negócio voltou. Porque o BBB com o Bial, o fim do Bial, os últimos 5, 6 anos que o Bial tava fazendo... O Bial não aguentava mais, então isso também fazia as pessoas não gostarem. Era uma militância exacerbada sobre BBB. E era, tipo, aí realmente, mas esse ano, podemos considerar que foi realmente o... Eu sinto que foi um ano que o BBB ganhou dinheiro. Porque, com tudo... Pô, eles conseguiram meter 4 AdSense diferentes na hora da votação.
Não só isso. Tinha merchan em vários quadros diferentes do programa.
Sim, tinha muito. Então...
No CAT, na prova bate-volta, festa, prova do líder.
Então, realmente, foi um BBB que, assim, a gente viu que a Globo ganhou dinheiro.
Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que não teve nenhuma prova do líder sem patrocínio.
Não, eu acho que todas as provas do líder do Anjo foram patrocinadas. Nem todos os bate-voltas foram,
não,
mas todos os líderes de Anjo, eu tenho quase certeza... Que eles foram patrocinados.
Eu não lembro se todos os anjos, mas eu acho que os anjos também.
Eu acho que todos, porque a primeira prova do anjo é de uma tinta de casa que ninguém conhece.
Verdade. E aí tem a prova e a festa daquele desodorante que ninguém nunca viu na vida.
O Above.
Ele deve vender em um supermercado só do mundo, mas estava lá. Então, assim, isso realmente, esse BBB fez dinheiro.
Não, esse BBB foi um BBB assim, ou eles conseguiram botar pra quebrar.
Sim, se tivesse precisando de algum motivo pra ter outros programas e o motivo era dinheiro, acabou. Porque
acabou.
Olha...
O que mais que temos? Agora temos participantes, os enredos.
Temos participantes.
Vou falar dos participantes atual.
Tá,
as primeiras considerações. Eu odeio o Gilberto. E eu quero falar isso, e eu quero falar uma coisa muito séria pra você que é fã do Gilberto. Você não precisa defendê-lo como se ele fosse o sentido da sua vida, porque assim, ele não é. E se ele for, pelo amor de Deus, vai procurar ajuda, porque se ele virou o sentido da sua vida, algo está errado em você.
Não, está muito errado.
Porque eu não gosto de Gilberto. Eu não gosto de pessoas como o Gilberto. O Gilberto me desperta as piores lembranças que eu tenho da minha vida.
Uhum.
Porque o Gilberto é um cara que precisa de provação o tempo todo. E isso,
sim,
é uma coisa que eu já convivi com gente assim. Isso não é legal. Porque assim, eu até falei pro Gui, imagina assim, você tem um namorado ou uma namorada. Você se relaciona com alguém.
Uhum.
E aí você se relaciona com alguém e vocês têm uma rotina. Bonitinho. Vocês veem TV juntos todos os dias da noite e vocês vão dormir à noite juntos.
No mesmo horário.
Aí essa pessoa, ela começa... Aí você começa a não ter mais tão sono tão cedo. Você tá com insônia, aquelas coisas da vida que de vez em quando a gente tem. Aí você não vai mais dormir no mesmo horário com aquela pessoa. E aquela pessoa continua normal. E aí você fala assim, ah, amor, vai que eu vou ficar aqui mais um pouco na sala vendo TV. E aí esse seu companheiro, essa sua companheira, fica caralhado e começa a querer brigar com você. Por que, uhum, que você tá fazendo isso? Você não gosta mais assim de mim? Você tá com algum problema comigo? Você isso, você aquilo? E aí ela começa a falar pra uma outra pessoa, que essa outra pessoa já tá meio afim dela. E aí essa outra pessoa começa a falar assim, olha, eu, se eu fosse você, eu não,
não aceitava.
Onde já se viu. Então você... Isso é o Gilberto. O Gilberto é uma pessoa que ele quer aprovação o tempo todo e que se ele sente que ele deixou de ter essa aprovação, essa devoção...
Ele te larga.
Ele procura outro.
Sim.
E ele te larga. E eu não gosto do Gilberto. Eu odeio o Gilberto. Ele faz as brincadeiras, as gracinhas, eu dou risada porque eu acho engraçado. Uhum. Eu não gosto do Gilberto.
É, nesse ponto dele fazer as brincadeiras, as coisas, beleza, ele é legal. Ai, trouxe entretenimento. Beleza, ele traz. Realmente é engraçado. O que rolou essa semana ele e o Fiuk pulando na piscina pelada.
E o Arthur.
Foi engraçado.
Eu gosto.
Mas eu concordo com você. Esse ponto dele ser tão volátil nas relações interpessoais dele é um problema gigantesco.
Eu não gosto, porque eu já convivi com uma pessoa como o Gilberto.
Uh-huh.
E eu já fui substituída por uma pessoa como o Gilberto. Então eu sei como é.
Foda.
Então eu não gosto do Gilberto, porque eu acho ele um cara... Eu acho que ele realmente era um cara que precisava... Eu entendo que ele tem todo um histórico de querer, uhum, aprovação o tempo todo, porque ele é gay, porque ele era mormon, principalmente porque ele era um gay mormon.
Sim.
Então eu entendo. Mas assim, eu não convivo, eu não gosto, eu odeio o Gilberto e eu acho que o Gilberto deveria urgentemente, já que todo mundo tem um lema, faça terapia, o Gilberto era um que sim, precisava pra ontem fazer terapia.
Pra mim, quem precisava fazer terapia são os fãs do Gilberto, muito mais, porque assim, eu entendo as pessoas... passarem a gostar de um participante do BBB. Você é uma pessoa que adora a Juliette. E ok, beleza. Existem outras pessoas que adoram outros personagens do BBB. Tem gente que adorava a Manu Gavassi. Tem gente que adorava o Prior, falando do BBB passado. E tudo bem. O problema é quando esse fã vira fanatismo. Pra mim, o problema aí todo, além de sim, concordo que o Gilberto precisa de uma terapia pra esse negócio dessa aprovação e de que a primeira pessoa que lambe ele esquece a antiga, os fãs, as coisas que aconteceram aqui fora com o fã do Gilberto, de xingar outras pessoas, de ficar caçando tweet de quem fala mal do Gilberto pra poder xingar aquela pessoa.
Sim, eu acho assim, se você trouxe o Gilberto como o sentido da sua vida, olha, vá procurar coisas.
Se precisa defender o Gilberto a ferro e fogo...
Vai num psiquiatra, vai num analista, vai num psicólogo,
Os caras foram racistas com a filha da Pocá.
Não,
sabe?
Foi feio.
Tipo, uma coisa desnecessária,
e
assim.
E eu sei que tem fãs tem outros fãs que são ruins.
Aham, uh-huh, claro.
Mas eu acho que dessa edição,
os do Gilberto estão sendo os piores. Por
eu
mais
acho que posso... Eu falo, tipo assim, eu sei que teve fã da Juliette que fez coisa, como todo fã faz.
Sim, sim.
Mas assim, eu acho que assim, a gente viveu dois ataques bem feios de fã de Gilberto. O Guilherme viveu um, eu vivi outro. Então é o seguinte, fã do Gilberto, pelo amor de Deus, se o cara virou o sentido da sua vida, analista, psiquiatra, psicólogo, vai procurar terapia,
aí
vai fazer alguma coisa assim, porque olha, não tá legal. Passado Gilberto, o que mais? Opinião em
Fiuk.
Fiuk,
Fiuk, eu tô com problemas com o Fiuk.
Eu odeio e amo o Fiuk às vezes. Eu não sei. O Fiuk não. É uma relação de amor e ódio dentro de mim, que ele é um pouquinho mais pro ódio que pro amor.
Não, eu não tenho tanto amor assim ao Fiuk.
Eu acho que eu tenho, assim, 70% de ódio e 30% de amor.
Eu não vou falar que eu odeio, porque também não é... Mas assim, eu realmente não gosto do Fiuk, porque ele me tem um negócio que eu odeio muito.
O quê?
Que é, Thiago vira pra ele e fala, você tem que escolher limão ou laranja. E aí ele começa, ele buga. Meu Deus, Thiago. Não,
sabe
a escolha
por
é muito difícil.
Eu vou falar uma coisa. O Fiuk, quando ele aparece, quando ele surge no mundo, ele é muito criticado.
Uhum.
Então eu acho que isso ficou na cabeça do Fiuk.
Eu concordo. No último paredão, ele fala um negócio que dá pra ver. Ele vira e fala, eu nunca fui tão aceito na minha vida. E é verdade.
O Fiuk, se a gente parar pra pensar, é aquilo que eu já falei pro Gui outro dia. Imagina você ser um ser humano que tudo que você faz, você recebe um hate exacerbado. Quando o Fiuk nasceu, na banda Rory, puta, olha, o Fiuk, ele era chamado de tudo que você podia imaginar.
Não, foi. Porque foi uma época que o emo existia...
E
mas
aí
ainda
começou
assim,
esse,
começou
esse
os xingamentos dos emos e colorido.
Tal de rap emo, aí teve o coloridos, o restart era um que era super chincalhado, aquele outro que da banda Cine. Outro super achincalhado, e o Fiuk era do Rory, e era muito achincalhado. Então, assim, e o Fiuk tinha, quando o Rory nasceu, 20 e poucos anos. O Fiuk...
Devia ter uns 18, talvez.
Rory é do começo dos anos 2000. Sim. Se o Fiuk tem 30 hoje, o Fiuk tinha o quê? 20?
Sim, 18, 20. Então, ele fazia malhação... Tudo que rolava era aquelas coisas de que você recebe mais hate do que amor.
Tudo. O Fiuk era xingado... Para um caralho.
Além de ser filho do
e
Fábio
todo
Júnior,
mundo
né,
que queria
também...
bater no Fiuk. Eu lembro de uma época disso, que as pessoas queriam bater no Fiuk.
É verdade, tinha isso.
Não, era muito foda. Então você imagina, isso fica na cabeça. O Fiuk, o Fiuk deve ser aquele cara... Eu tenho certeza que o Fiuk deve ter uma síndrome do pânico, que assim, ele deve estar... Ele realmente fez uma aprovação pra ir pro Big Brother.
Sim. Porque ele tem jeito de ser essa pessoa.
Ele deve ter...
Tanto que, não sei se você tem reparado, ele tá mais solto agora.
Sim.
Quando tem menos gente na casa, quando ele já acostumou com todo mundo da casa, porque são pessoas que estão do lado dele desde o começo, assim, do lado convivendo.
Não, mas eu acho que também porque o núcleo é menor, então a pressão da aprovação é menor.
É menor, e aí ele consegue se soltar mais, mas ainda
então,
assim...
Então temos dois personagens com sérios problemas de aprovação. O Fiuk tem um de medo exacerbado, porque o Fiuk sofreu violências, e o Gilberto quer a todo custo ter aprovação de todo mundo.
Mas isso do Fiuk não conseguir escolher, porque ele não quer se comprometer com a coisa...
Eu fico com pena, porque...
Me
eu,
irrita.
Eu fico com pena, por isso que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Fiuk, porque eu fico com... O que eu fico com mais ódio do Fiuk é dos machismos que ele faz pra cima da Juliette. O Fiuk é muito machista com a Juliette.
Sim.
Mas, o que eu fico com pena dessa coisa do Fiuk ter medo de falar? Porque o Fiuk, que eu imagino que o Fiuk é aquela pessoa que já teve aquele episódio de síndrome de pânico de ficar meses sem sair de casa de
certeza,
medo. Então
certeza.
Eu fico com muita pena do Fiuk. Eu entendo quando... Eu entendo que ele fala, que ele já falou uma vez que o meu quarto era meu mundo. Porque o Fiuk tem cara de ser esse cara mesmo, porque ele deve ter sofrido para caralho.
O Fiuk tem cara de ser aquele cara que tem poucos amigos, que tem só uns dois ou três que ainda vão na casa dele. Não é que ele vai pra dar rolê.
Vai
na casa dele. Faz rolezinho em casa.
Ele quase não deve sair. Ele, pra namorar, ele quase não namora. Eu acho que o Fiuk deve ser esse cara. Então, mas eu realmente, eu não gosto do Fiuk. Por isso que eu tenho essa relação amor e ódio. Porque eu fico com muita pena do Fiuk. Uhum. Mas eu odeio o Fiuk. Assim como eu já às vezes atualizo meu Twitter.
Uhum.
Atualizando, eu odeio o Fiuk. Porque às vezes o Fiuk me cansa. Mas eu também tenho pena quando eu paro pra pensar. Do tipo, velho...
Mas sabe quem odeia o Fiuk?
Quem?
Thiago Leifert.
Nossa,
o Thiago Leifert não tá esperando o Fiuk ser eliminado pra dar um porradão.
Nossa,
o Thiago Leifert vai
paciência.
Naquela ceninha que tipo... Ai, vamos receber aí Vitube. E aí abre lá o portal e aparece. Não, o Thiago Leifert só vai falar aí, vamos receber Fiuk. Bom, gente, acabou o programa, até semana que vem. Ele não vai conversar com o Fiuk. Ele vai dar um burro.
O Thiago não tem paciência nenhuma. Mas é que também o Fiuk
não
ajuda.
Não, o Fiuk não ajuda. No meio da prova, ele virar e falar, ô Thiago, dá tempo de fumar um cigarrinho? Porra,
Fiuk, me ajuda, velho.
Não fode. Mas beleza. Outra pessoa aí, partindo para um próximo integrante desse BBB.
A gente vai falar do top 5.
É, não, é só do que tá. Pocá.
Pocá. O que que eu não gosto da Pocá? Eu acho Pocá muito mimada.
Eu acho que a Pocá já tá fazendo hora extra no programa. Ela já tinha que ter saído há muito tempo atrás.
Já. Mas ela... eu gosto da Pocá ter... De todos que tinham, eu gosto que... mais da Pocá ter ido mais longe do que... Tô comparando as outras
Sim,
mulheres.
Sim, do que os que já saíram.
É, eu acho ok a Pocá ainda existir, porque ela ainda é alvo de voto. Não fica aqueles votos difíceis, aqueles votos chatos, porque antes todo mundo se ama.
Sim.
O que que eu não gosto da Pocá? Eu acho a Pocá muito mimada.
Eu concordo.
Eu acho que a Pocá, ela quer as coisas do jeito dela. Ela não aguenta ouvir alguém discordando do que ela falou.
Sim.
Então isso é uma coisa que eu não gosto na Pocá. E eu acho a Pocá meio rancorosinha. Não muito, mas eu acho que ela guarda uns rancorzinhos.
Sim. Eu acho muito engraçado ela, porque ela, assim... Se você for ver o retrospecto dela, ela tem poucas cenas no BBB. Ela tem poucos momentos... Que ela teve uma discussão com alguém, um bate-boca, sabe, assim...
Que ela brilhou, que ela teve um protagonismo.
Que ela teve um protagonismo, ou que ela até foi a rival de alguém ali no programa. Ela tava a maior parte do tempo dormindo, a maior parte do tempo ouvindo as conversas dos outros. Então, tipo, pra ela chegar onde ela chegou, porra, parabéns, sabe?
Não,
tipo,
ela conseguiu.
Ela conseguiu.
Ela foi uma planta que sobreviveu muito bem.
Exato, ela é uma suculentinha.
Ela é uma suculentinha, mas assim...
Ela
eu,
foi indo.
Eu não... Eu gosto da Pocá, mas eu não... O que realmente meu problema com a Pocá é ela ser muito mimada.
Sim, é, não, eu acho que isso pra mim é um problema.
Porque, tipo...
Eu não gosto muito do jeito dela, do jeito que ela fala. Eu lembro que teve uma época inteira do BBB, sei lá, uns 2 meses, que a função da Pocá era imitar a puta do GTA. Do nada ela tá imitando a puta do GTA.
Então.
Eu entendo. Ah, é porque ela faz isso no show. Tá bom, mas porra, você vai viver a sua vida fazendo isso?
Mas sabe, era a tipo... única coisa que ela fazia.
É, então.
Mas ela para, mas ela parou com
ela
isso.
Ela parou, graças
ela
a Deus,
para,
né? Porque
tempo.
Não tem mais ninguém pra rir disso dela, que antes tinha.
Agora é a flautinha que ela sabe
agora
fazer.
Agora é a flautinha, mas também já tá parando com a flautinha.
Já tá parando.
E talvez hoje ela já seja eliminada.
Talvez hoje ela seja eliminada.
Talvez não, acho que com certeza,
não,
né? A gente não sabe.
Não sabemos.
Porque aí ela está num paredão contra quem que é a nossa próxima pessoa que vamos falar?
Camila.
Camila De Luca.
Eu gosto muito da Camila.
Eu gosto muito de um tweet falando, ah, não sei o que, essa Camila toda feminista, tal, não sei o que, mas é a Camila do Lucas, né?
Não, uso,
é
o Luca? Uso o nome do namorado no arroba, né?
É.
E ela, tipo, querida, tweets assim, tweets que eu queria moldurar pra minha vida. Se eu pudesse comprar no NFT, compraria duas coisas. Eu compraria esse tweet da Camila.
Certo.
E eu compraria do Poxa Nenhuma Negra.
Poxa Nenhuma Negra, querida, são minhas irmãs. Não tenho muito o que fazer.
É minha mãe e minhas irmãs, minha mãe, desculpa.
Minha irmã, desculpa, até queria, mas não tem como.
Eu gosto muito do Poxa Nenhuma Negra.
Sim.
Assim, realmente eu adoro
mas
esse
é muito,
tweet.
É muito bom também. Feminista, mas uso o nome do namorado na arroba.
É, eu feminista, diz feminista, mas uso o nome do namorado. Querida, é meu nome.
É meu nome, é meu sobrenome. Eu sou de Lucas. Eu não tenho culpa. Mas assim, Camila De Lucas.
Eu gosto muito da Camila.
Eu gosto dela. Eu no começo, eu não gostei, porque eu achei ela... Existe um tipo de pessoa que eu chamo de comediante forçado. Que é aquela pessoa que toda bola pingando, ela quer chutar. Então, assim, aconteceu um negocinho, quer fazer a piada. Independente de ser um momento ou não, independente de ser uma piada boa ou não. E naquela primeira semaninha, eu senti que ela era essa pessoa. E talvez ela até tentou ser essa pessoa. Mas ela, aí hoje, eu vejo, ela não é essa pessoa, o que me acalma muito. Porque eu realmente não gosto de quem quer fazer piadinha o tempo todo.
Entendi.
Me irrita.
Eu gosto, eu acho que assim, eu gosto da construção da Camila no jogo. As pessoas falam muito que a Camila não se posiciona.
Sim.
Eu gosto porque a Camila, ela realmente, ela fala uma coisa que eu gosto de... Que ela fala assim, eu procuro saber o que está acontecendo. Porque isso é jogar Big Brother, né? Você saber o que está acontecendo com todo mundo.
Porque não adianta, num Big Brother, não adianta você querer tomar um lado e ir correndo para aquele lado e só aquele lado.
Exato. Até nesse negócio do Rodolfo e da Sarah, dela ter tomado partido, eu acho muito arriscado da trajetória dela.
Sim.
E eu não acho ruim ela ter feito isso. Eu realmente acho que a Camila, ela soube construir uma trajetória muito boa. Eu gosto muito dela. Eu tenho... Porra, eu vi ela, aquele vídeo. Eu não conheço ela, mas ela me chega com aquele vídeo do pagode. E aquilo que eles fizeram na festa.
Ah, na festa de fazer a...
Ah, eu achei aquilo a coisa mais...
O corredorzinho, né, com ela.
Eu achei a coisa mais... Porque foi isso que fez... Ela já existia na internet, ela já tinha até canal no YouTube. Eu não conhecia e aí, tipo... Realmente foi aquilo que fez ela bombar. Então eu gosto da Camila. Eu acho que a Camila, assim, ela vai colher muitos louros disso.
Não, com certeza. Eu passei a gostar dela, passei a entender que ela, real, não era uma pessoa de piadinhas, que aquilo foi
um momento,
e talvez um momento do nervosismo de entrar no programa.
Eu acho que é o momento do começo do programa.
Isso. Agora eu vejo que ela... Eu, real, acho que ela não se posiciona muito. Ela ouve um lado, ouve o outro e... Beleza, tipo, ah, ouvi o lado A e o lado B.
Mas eu gosto dessa trajetória dela, okay. Porque eu acho que isso, pro BBB, ela tem muita informação.
Isso, não, eu vou falar, eu acho que ela não se posiciona, mas tipo, ok ela não se posicionar nesse ponto, sabe? Ela ouviu o lado de um, ouviu o lado de outro, guardou pra ela e beleza, ela não precisa querer...
Porque ela ainda apontava quando tinha coisa errada.
Sim, sim.
Diferente do João, o João ouvia e só ouvia, o João ficava pra ele, o João era meio falsinho.
O João às vezes dava umas falsetadas.
A Camila... Ela dá uns apontamentos. A Camila, quando ela vê, ela, dependendo do que ela vê, ela fala. Tanto que ela falou pro Rodolfo que ela não achou certo aquele voto na Sara.
Tanto que ela falou pro Fiuk. Ai, de alguma coisa que ele tava. Que o Fiuk foi falar mal da Juliette.
Ela cortou isso.
E falou: ó, mas espera lá, também não é assim.
É, a gente não tava falando. Eu gosto que a Camila, ela fala essas coisas. Ela falou da Carol. Ela fala quando ela não concorda com a coisa.
Ela ainda tem uns posicionamentos.
Então eu acho que a Camila não foi uma planta. Eu acho que realmente ela.
Não, ela começou como planta.
Ela começou, mas ela. Quando ela entendeu que
isso é o BBB, jogar.
Tem um momento que você vira uma planta, mas tem um momento que você precisa começar.
Sim. É, e isso é o que eu falo. Se você quer ir longe num BBB, tenta ali nas primeiras 3-4 semanas ser planta.
E depois você começa.
Aí depois você começa realmente a jogar.
E eu acho que a Camila fez muito bem. Ela fica uns 2 meses de planta e 2 meses a Camila
tá pegando. Então assim, a Camila, gosto dela. Espero que ela vá pra final.
Eu também espero. Porque eu espero muito que ela vá.
Eu acho interessante. E aí?
E aí, chegamos.
Chegamos na última participante. A menina que conseguiu perder todas as provas.
ganhou a
mais importante.
Que é a última.
Que é a última liderança para pelo menos ter ganho algo importante. Agora, essa quinta-feira que você está ouvindo esse podcast, que é quando ele foi gravado, terá uma prova...
Provavelmente de imunidade.
De imunidade. Eu gosto muito que eles já estão achando que hoje vai ter uma prova de resistência.
Eu tô chutando numa prova de memória, daqueles recapitulando o BBB.
E quem ganhar vai ganhar imunidade.
Eu também acho.
Pra já ir pra final e os outros três vão pro paredão da final. Mas assim, ela...
Juliette Freire,
o fenômeno das redes sociais.
Sim.
Que em... Vai dar 100 dias.
Vai dar 100 dias na terça.
É, na terça-feira ela conseguiu sair de 3 mil seguidores no Instagram
pra 22.700 no momento dessa gravação.
E não são 22 mil, são 22 milhões e 700 mil. Então, tipo, de 3 mil pra 22 milhões é um salto aí.
Mas
né?
Assim, Juliette.
Juliette, eu vou te falar um negócio. A Juliette, pra mim, é aquela pessoa que ela... Eu acho ela legal, mas eu não conviveria muito tempo com ela.
Eu tenho raiva desse seu ponto. Tem muita gente que fala isso. Por que, que você não conviveria com a Juliette?
Vou te falar. Eu gosto da Juliette. Eu acho que a Juliette tem muitos pontos positivos. Mas eu acho que ela é aquela pessoa que cansa.
Cansa no quê?
Em ser muito agitada, em ser muito muito pau, tchau, tchau.
É isso que eu acho. As pessoas, elas falam muito disso, mas a Juliette não é isso. Se você parar pra ver no ao vivo, a Juliette não é isso. As pessoas, elas falam muito tipo assim, a Juliette deve ser horrível de se conviver.
Não, horrível
eu
também não acho.
Eu acho que a Juliette, pelo que eu vejo no programa, a Juliette tipo, é uma pessoa... Primeiro, ela tá num ambiente extremamente hostil pra ela.
Sim.
E eu acho assim, o que a Juliette cansaria de se conviver? Eu acho que o Gilberto seria muito mais cansativo
muito mais.
Do que a Juliette. Eu acho assim, eu moraria de boa com a Juliette. Porque assim, o que ela fala, ela tem os momentos de pico de entusiasmo dela, que é muito legal. Ela tem os momentos de baixa, que ela fica tristinha, moadinha, que é normal. E ela tem um momento que ela só tá vivendo.
Sim, não, eu se for comparar com outros... participantes da casa, tem vários outros que eu não moraria, que eu não conviveria muito mais do que a Juliette. O Gil, o Fiuk, que era um cara que eu jamais conviveria, porque eu não ia aguentar. Não ia aguentar chegar num dia e falar, e aí, vamos pedir uma pizza ou vamos pedir um McDonald's? E ele travar e não saber me responder. Então já ia ser problema.
Aí eu também vou fazer uma outra coisa, um outro adendo. A gente tava de Big Brother... Mas assim, a gente está falando de pessoas que elas vivem num ambiente extremamente controlado. Depois de 2020, elas têm extremamente medo. O Fiuk já é um cara que já tem... Deve ter... Porra, o Fiuk tem síndrome do pânico. É evidente que o Fiuk tem. O Fiuk tem medo de se comprometer, porque o Fiuk tem medo, porque o Fiuk viu a pior... Assim como a Viih-Tube... O Fiuk viu a pior faceta de ser odiado por nada.
Sim,
a Viih-Tube, tinha 15 anos, 14, quando rolou o negócio do gato. A Viih-Tube hoje tem 20, 21 vai fazer. A menina ainda é lembrada pela porra do negócio. Teve um cara que quis bater nela na rua.
Guys, eu acho isso muito
bizarro. O Fiuk já quis apanhar. Teve uma época no Fiuk que você via na comunidade, no, no Orkut, no Facebook, falando que eu queria bater em todos esses emos. Tá a foto dos caras do Restart, do Ursinho e do Fiuk. Mano, é foda.
Não, é foda, eu concordo.
Então, mas assim, Juliette, eu odeio as pessoas que falam, ai, eu não conviveria com a Juliette. Até hoje eu queria entender por quê. Ai, porque ela é isso. Cara, ela... Então você não viu o BBB, você viu a edição. Porque a edição pega os melhores momentos, pega os momentos que temos coisas pra mostrar. A Juliette é calma, a Juliette é tranquila, a Juliette ela fala, ela fica quieta. Eu fico assim, eu tenho muita pena da Juliette, eu entendo ela no começo do negócio do Fiuk. Tem uma lista do BuzzFeed que fala cinco momentos que a Juliette foi chata. A coisa do Fiuk, eu entendo aquela primeira semana.
Aquela primeira semana.
É uma euforia.
Que ela tava na casinha lá, só no G6.
É uma euforia que você não deve...
Porra, dá pra entender.
Era uma euforia muito grande.
Ela foi a primeira pessoa a entrar na casa. A segunda pessoa a entrar na casa é o Fiuk. Porra, imagina você... E assim, a Juliette e o Fiuk têm mais ou menos a mesma idade. Então, a Juliette...
A Juliette foi uma adolescente que viu, o Fiuk.
Então, tipo, do nada...
Ela foi uma jovem adulta que viu o Fiuk.
Do nada, você tá ali e encontra o Fiuk, putz... Eu também emocionaria, sabe? Tipo,
não, ela
dá
emociona,
pra entender.
Todo mundo emocionou. O Arthur emocionou super com o
Projota. Sim. Aquela cena maravilhosa dele olhando, pô, eu te conheço de algum lugar. E o Projota vai falar, Projota. Porra!
Então, assim, eu fico com raiva, porque, tipo assim, primeiro essa pegar ela naquele momento, ela foi... É perdoável. Ela
não,
está num momento que ela está de extrema euforia, ponto. Outro momento que a Juliette não foi chata, que é um momento assim que eu não perdoo. Viih-Tube quando ganha liderança e não chama e faz com que a Juliette tivesse feito uma cena pra dormir no quarto da Viih-Tube.
E isso daí não dá pra falar que é culpa da Juliette.
A Viih-Tube fala, vocês escolhem, eu não vou me comprometer, vocês escolhem. Então a Juliette fala assim pra Thaís, então eu queria dormir hoje porque eu estou cansada da prova, eu queria dormir no quarto do líder. Vamos dormir nós três. Viih-Tube fala, não, melhor não, então dorme e vamos dormir aí você. E aí, isso também é outra coisa que a Juliette não foi chata. A Juliette, ela não é, eu acho assim, eu gosto muito da Juliette, porque eu me identifico muito com a Juliette. Eu quero que essa Juliette ganhe com quase como uma vingança pessoal. Porque quem sofreu bullying a vida inteira, por nada e por tudo, que tudo que se fazia, alguém te criticava, alguém queria fazer algo com você e você era motivo de chacota apenas por existir, sabe o que é esse sentimento quando você vê outro fazendo. A Juliette é quase que uma vingança pessoal pra muita gente que foi rejeitado nessa vida.
Eu concordo.
Eu acho que isso que você falou da Viih-Tube com a Thaís, com o negócio da cama, se falar que isso é culpa da Juliette, é realmente um grande problema. Porque assim, a Juliette ali, ela só deu a opinião dela de falar, não, se é eu e a Thaís que tem que escolher, Thaís... Dorme o resto da semana lá. Hoje eu quero dormir.
A Juliette nem fala isso o resto
não,
da semana.
Não, mas assim, ela
se
deu a entender
e ela
isso.
Ela nunca mais pediu.
Não.
A Juliette nunca mais nem entrou no quarto da Viih-Tube.
E beleza.
Ela entra
sabe?
No dia seguinte, percebe que a Juliette que ela está chateada e acabou. Ela nunca mais entra.
Eu concordo. Eu acho que, tipo, tem momentos e momentos. Eu acho que no começo a Juliette emocionou, o que é entendível. Mais gente emocionou também.
Todo mundo emocionou.
Sabe? Tipo, porque foi um negócio. E aí crucificar ela só por causa disso, também não concordo. Mas assim, acho a Juliette uma boa pessoa, isso é fato. Ela tem um coração muito bom, isso dá pra ver, até pelas atitudes dela com várias pessoas. Eu acho que aquilo que todo mundo falava, que ai, qualquer coisa ela quer falar sobre ela, tal, não sei o quê. Se você for olhar num outro prisma, todo mundo faz isso dentro do BBB.
Todo mundo quer falar sobre isso na vida. Você não fala sobre o outro porque você não sabe falar sobre o outro.
Você fala sobre você quer contar um momento da sua história.
Tanto que o maior pleonasmo da vida é a minha opinião. E outra coisa, interrompem a Juliette desde o começo, porque a Lumena interrompe a Juliette naquele negócio da maquiagem.
Sim, sim.
A Juliette, ela só é interrompida. A Juliette é uma pessoa, por isso que eu gosto, e por isso que eu me identifico, e por isso que eu realmente sou cadela da Juliette. Porque a Juliette é uma pessoa que, porra, ela sofre. Essa menina sofreu para um caralho.
Sim, é. Esse BBB, ela... Eu não vou falar, como tem gente que fala, que ela foi perseguida. Porque,
ela foi perseguida.
Porque, assim, ela teve aquele momento que, direto, todo mundo só falava dela.
Ela foi perseguida.
Aquele momento, sim. Durante o programa todo, não.
Foi porque a Carol falava dela, a Lumena falava dela, a Juliette foi perseguida o programa inteiro. A Carol fala que a Juliette era o tipo de pessoa que eu falo pro meu irmão não se relacionar.
Nossa, é verdade.
Porque ele vai falar não e ela vai fazer cena como se fosse abusada.
E aí, dá 5 minutos, ela tá fazendo isso com o...
A Lumena persegue a Juliette lá no começo.
Uh-huh.
Com o dedo fincado na cara. A Juliette senta, eu sei que ela fala que ela não fala pra Lumena senta, a Juliette só senta, mas assim, foda-se, a Lumena pegou a porra do dedo de 14 metros e foi dar na cara da Juliette. A Juliette é perseguida pelo Nego Di. A Juliette foi perseguida durante toda a trajetória do programa, saiu esse povo, ela começou pela Sara e pelo Gil. Aí depois ela começou pelo resto, pelo Projota, pelo todo o resto. Aí depois saiu esse povo, começou VTube e Thaís. E agora é o único momento do programa que a Juliette não tá sendo perseguida.
Finalmente.
Então a Juliette, ela foi perseguida por nada, só por existir, só por ser essa... Eu acho que por isso que a Juliette cresceu. Porque assim, falar que foram as redes sociais, os administradores das contas da Juliette, honestamente, eles não fazem nada de novo.
Não, não. Eles, se for comparar, por exemplo, ano passado...
Com a Manu Gavassi?
As redes sociais da Manu Gavassi, porque isso tem que se colocar que a Manu Gavassi mudou a forma de se fazer rede social pro BBB.
Pros famosos, ela mudou.
Sim.
Os famosos, eles
entenderam.
VTube
tentou fazer vídeo, Fiuk tentou fazer vídeo.
Todos
nenhum deles rendeu como Manu.
Mas o que
pra,
que acontece?
Pra Juliette...
Foi ela.
Não tem videozinho de piadinha, não tem, tem as fotos, tem os ADMs que ficam pegando coisa antiga dela e postando, tipo, ah, olha ela fazendo a viagem tal, né? Que, tipo,
não, e as fotos, se você pegar
ela...
pra perceber, uma quantidade limitadíssima
não,
de fotos.
Eu lembro que eu vi o perfil do cara, eu acho que ele falou que eles tiraram umas 30 fotos, uma coisa assim, sabe?
É muito pouco.
São pouquíssimas fotos, por quê? Possivelmente, o que eles pensaram é, não, vamos fazer essas fotos, a gente vai meio que usar sempre as mesmas, muda só o texto
você
e beleza.
Não vai ficar até o final.
Mesmo que ficasse. Usa só, tipo, porque a questão ali da rede social dela não é se ela ia ficar até, ter número de foto pra ficar até a final.
Sim.
Era mais assim, tipo, porra, hoje, com 23 milhões de seguidores, ela precisa ter mais fotos porque ela precisaria alimentar mais coisa.
Então,
o que eles devem ter imaginado na entrada dela foi, bom, a gente tem essas fotos aqui, a gente muda os textinhos nessas fotos e a gente vai pegando do feed BBB depois, foto sua e beleza, e é
então,
isso.
A Juliette, ela cresce do jeito que ela cresceu e ela vira esse fenômeno por causa da extrema perseguição dela tem. E, cara, isso é um monte de gente junta olhando pra uma pessoa que está... Que realmente ela tá sofrendo muito bullying só por existir.
Uhum.
Todo mundo que sofreu bullying, porque tem gente que nunca sofreu bullying na vida.
Tem.
E quem sofreu bullying sabe o que é. E é muito legal você ver uma pessoa que sofreu bullying crescer e ver, nossa, ela tá dando certo. Por isso que a Juliette consegue essas façanhas. O piercing da Juliette que vira uma febre que todo mundo quer.
Que esgota em minutos.
Em minutos, em várias lojas. Eu consegui em duas lojas com muito... ainda dei uma de traficante de piercing da Juliette.
Ficou oferecendo pras pessoas na rua que é piercing da Juliette. Eu sei onde tem, hein? Consigo no precinho, hein?
Então, todo mundo fez isso. Teve o piercing da Juliette. Teve umas roupas da C&A. Que esgotam, que a Juliette usa. O batom da Avon.
Sim. Tem a desgraça do celular que esgotou agora.
A Juliette
agora.
Conseguiu esgotar um celular de 6 mil, de 9 mil
de
reais.
De 9 mil reais, que
porque
foi.
Porque a Juliette realmente esgota. Porque a gente foi ver. A gente viu a celular notícia e falou assim, mentira.
Não é possível que seja esse. Talvez
site...
os dois tenham esgotado, mas estão só colocando os na matéria. Porque assim, existe uma coisa no jornalismo que... Se a Juliette tem 23 milhões de seguidores, eu vou colocar no título da matéria Juliette.
Porque ela sabe
porque
que vai
dar clique.
Isso.
Beleza. Então, quando a gente vê a matéria, Juliette, celular que estava na mão da Juliette esgota na loja da Samsung, o que a gente pensou? Tá, beleza.
Mentira.
Mentira. A prova tinha dois celulares, esgotou os dois, eles estão colocando o título da Juliette na manchete para atrair mais clique. Aí a gente entra no site da Samsung, que era o único lugar que estava vendendo.
Exatamente esse.
Esses dois celulares, a gente foi ver o primeiro, que era o que a Juliette estava na mão, esgotado. Ok, vamos lá ver o outro então, para ver se não tá esgotado também. Ainda tinha estoque disponível. Então, levamos a crer que sim, o
Juliette,
que ela estava na mão esgotou.
A Juliette tem um engajamento muito bom.
Tem. A Juliette quebrou um recorde mundial do Instagram.
Da Selena Gomez.
Que era da Selena Gomez, da foto que chega a 1 milhão de likes com mais rapidez. E acho que foram 3 minutos.
A Selena tinha conseguido em 6, ela conseguiu em 3.
O que é uma façanha. O que mostra várias coisas dessa rede social dela, do Instagram dela, que não é seguidor comprado, porque poderia ser. Só que tem um nível de...
Meu, mas você imagina
tão alto.
Quanto?
Não, quanto teria que investir de dinheiro pra ficar comprando seguidor?
Sim, porque você não compraria, você teria que comprar tudo se ela fosse comprado. Seguidor,
sim, sim.
Curtida, comentário.
Exato. Não
mas
dá.
Assim, eu gosto, eu realmente gosto da Juliette. Eu tenho raiva de algumas coisas, de algumas pessoas que falam assim, ah, eu não conviveria com a Juliette. Tipo, meu, a menina, ela é uma menina normal. Eu realmente me identifico em tudo na Juliette.
Uhum.
No jeito que ela fala, quando ela fica mal, quando ela fica coada, o jeito que ela tenta se explicar. Eu realmente me identifico, por isso eu sou tão fã da Juliette. Por isso, tipo, eu realmente gosto muito de ver ela tendo esse crescimento dentro. E eu quero que ela ganhe, porque vai ser muito legal se ela ganhar.
Sim, eu duvido que ela não ganhe, porque... Ela tem um engajamento forte, ela tem muita gente que gosta dela, então a chance dela não ter uma votação expressiva pra ganhar, ela nem precisa ganhar com 90%, mas ela vai ganhar de 3, ela vai ter pelo menos 40% dos votos, ela tem. Mesmo que seja Gilberto e Camila junto com ela na final, ela vai ter uma votação alta. Possivelmente, isso é uma aposta que eu faço, possivelmente, se tiver Gil e Juliette na final, possivelmente vai ter quebra de recorde de votação igual... Vai ter mais voto do que teve o voto Manu e Prior.
Acho que não.
Será que não?
Acho que não. Acho realmente que não.
Ó, não sei.
Eu não acho que... Tem muito... Porque aí rola uma coisa. Tem muito fã do Gilberto que não vota. A gente conhece pelo menos uns 5 que no arroba do Twitter tá não sei o que vigor e nunca abriu o G-Show pra votar.
Concordo, mas a gente não conhece os outros fãs.
Gui, o fã do Gilberto não vota por causa dos paredões que o Gilberto participou, a taxa de porcentagem, a taxa de voto. Tem um paredão que o Gilberto participa que é 41 mil milhões de votos. É, tipo, muito pouco.
Sim, mas ainda assim a porcentagem de votos que ele recebe é muito pequena. Então, a gente pode levar a crer que um paredão que tem um número baixo de votos, mas é muita gente votando pra salvar
aí
o Gilberto.
Não, aí que você se engana. Porque não é sobre o Gilberto. A pessoa que recebe o voto é mais pela trajetória da casa. Então, tipo... Ah, o paredão da Viih tava o Gilberto e o Fiuk.
Sim.
Fiuk não, a Viih não recebe tanto voto assim. É muito pouco voto.
Sim, isso me surpreendeu, porque eu achei que a galera ia muito votar pra
não,
ela sair.
Não, não recebe.
Não votaram tanto.
O paredão do Arthur.
Mas ela
você
sai.
Viu a diferença? 3 paredões seguidos não chegava a 100 milhões. O paredão da Juliette chega a quase 150 milhões, uh-huh, que a Juliette resolve participar. O engajamento desse BBB está na mão
Juliette,
da Juliette.
Sim,
eu não
é
acho
fato.
Que o fã... Porque eu já percebi que o fã do Gilberto não vota. O fã do Gilberto fala muito em rede social, uhum. O fã do Gilberto não vai lá votar. Porque se votasse, os paredões... O Gilberto tava indo
em
muito paredão seguido.
Sim, ele eliminaria
hoje.
Mais pessoas. Vamos ver hoje. Eu acho que... É que aí tem essa coisa. As pessoas têm... parece que as pessoas têm preguiça de votar.
Parece.
Nos paredões.
Parece.
Tipo, ah, é o paredão, sei lá, tem Gil, Pocah e Camila. Ah, a gente já sabe que a Pocah vai sair, então nem vota tanto assim. Tipo,
as
não precisa votar.
As pessoas não votam.
O coisa da VTube. A VTube saiu com uma rejeição alta. Terceira mais rejeitada.
Os votos são mínimos.
Mas teve, tipo, 400 milhões de votos, uma coisa
assim.
A VTube
teve 40.
40 milhões de votos, sabe? Tipo, é
A VTube
é
teve
41 pouco.
Milhões de votos. Aquele paredão dela não chega a 50.
Pra esse BBB que teve lá no começo, pra eliminar Negu Di, pra eliminar Carol, teve, tipo... mais de 100 milhões, 200 milhões de votos.
Então, o fã
chegou nesse final muito
o
fraco.
O fã do Gilberto, ele é péssimo de engajamento, mas Sim. ele adora brigar no Twitter. Porque
é,
o fã do Gilberto é um... né? Precisa de terapia. Assim
mas,
como
assim,
o Gilberto.
Assim como todo mundo precisa da terapia,
eu odeio,
né?
Esse slogan.
A gente precisa fazer esse podcast ainda
precisa
sobre
frases
editáveis.
Pra falar que eu odeio
editáveis.
O slogan. Nossa,
faça terapia.
Eu tenho vontade
claro,
de chocar os seres humanos que falam. Porque parece como se fosse muito fácil fazer terapia. Nossa!
Não, é só ir na padaria e pedir quatro pãozinhos e
uma terapia.
Bom, mas assim, finalizando sobre Juliette. Juliette irá ganhar esse BBB. Eu acho
Olha,
muito difícil ela perder.
E eu, assim, eu fico muito feliz por Ju. Eu
Sim.
gosto muito da Juliette.
Gostaria muito de ver na final.
Eu não...
Camila, Fiuk e Juliette.
Eu também gostaria de Fiuk,
porque
Camila
não,
e Juliette.
Porque deixa o Gilberto pra lá. O Gilberto já tem a vidinha dele pra correr.
Eu
lá,
odeio o Gilberto.
Coisas.
Eu não acho que o Gilberto
Eu queria ver o
Fiuk
pra ver o Fiuk em segundo lugar, inclusive. Eu queria o Fiuk ganhando da Camila. Pra ser aquela loucura.
Eu não quero... Eu acho que o Gilberto não merece um lugar na final. Eu realmente acho que o Gilberto não merece. Eu acho que o Gilberto não merece um lugar na final.
Uhum.
Realmente, eu acho que ele não merece. Porque o Gilberto é um cara... Ele é raso. Ele é uma pessoa que eu não gosto. E eu não queria que ele colhesse louros pela maneira como ele vive. Eu entendo que, tipo... Ele é um cara que as pessoas gostam porque ele é engraçado. Mas eu acho o Gilberto um cara... raso, eu acho o Gilberto um cara quase que com um mal-caratismo muito evidente, e eu não gosto do Gilberto, eu não acho que ele mereça estar na final, eu quero muito que o Fiuk hoje pegue essa imunidade e vá direto para a final e que role um paredão entre Camila, Juliette e Gil, pra eu poder votar finalmente no Gilberto pra ele sair, porque eu sei que ele vai sair.
É, num paredão Juliette, Camila e Gil, a chance do Gil
eu
sair
acho que
é
assim,
muito grande.
Eu odeio o Fiuk, assim como eu tuito, muitas vezes eu odeio o Fiuk. Mas assim, eu tenho pena do Fiuk também. Eu acho que o Fiuk seria legal ele estar... Tá... Eu queria um terceiro pro Fiuk.
E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que dos tirando a Pocah, dos quatro que estão sobrando, são quatro que eu acho legal eles terem chego onde chegaram. O Gilberto pode sair agora em quarto lugar.
Eu acho que o Gilberto
Porque
merecia.
O Gilberto não precisava sair antes. Antes, eu acho que... Antes, naquela coisa de lista, tem gente mais importante pra sair antes. Eu acho que é ok o Gilberto ter chegado até
então,
agora.
Então, pra mim, o Gilberto tinha que ter saído antes do João. Eu não acho que o João devia ter saído.
Bom, concordo.
O João devia ter
Apesar
ficado
Apesar de ter as falsidades do João, de ouvir muito
Eu gostava do João.
A VTube falar mal da Juliette, de outras pessoas, e ele não fazer nada quanto a isso, eu entendo... Mas realmente podia ter trocado ali, o João podia estar indo até agora em
podia.
Vez do
Eu
do
acho
Gil.
Que assim, o Gilberto não merecia estar onde está.
Mas vale. Não merecia, mas vale. Então assim, e aí Camila, Juliette e Fiuk são pessoas legais para uma final. Acho uma final bacana. Acho uma final... Acho que seria... É engraçado porque se for assim, se o Gil não for para a final, de novo, pelo segundo ano consecutivo, é uma final com dois camarotes e uma pipoca.
É verdade.
E uma pipoca ganhando.
Sim.
Se tudo correr da mesma forma...
É verdade.
Era Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Thelminha. E a Thelminha ganha.
Sim.
Então, se rolar isso de novo, vai
Juliette,
ser muito engraçado.
Camila e Fiuk.
Camila e Fiuk em segundo e terceiro. E Juliette ganha, é a pipoca ganhando. Seria muito interessante. Que hoje... A Juliette já não podia mais ser pipoca. Tinha que revogar a pipoquice
dela. O título
dela.
De pipoca.
É, porque, porra, 23 milhões de seguidor não é mais pipoca. Mas tudo bem.
Mas assim,
vamos pra finalizar.
Vou orar pro Gilberto sair agora.
Eu vou te fazer uma pergunta pra gente depois ver, quando acabar o BBB, a gente vir e falar sobre. Quantos por cento você acha que Juliette ganha? Porque a gente já sabe, não vou falar... Juliette vai
eu
ganhar.
Eu acho que Juliette não
Porcentagem.
Chega a 70.
Você acha que não chega a 70?
Não, eu acho que chega a 60 e poucos.
Tá, eu vou falar que eu acho que a Juliette vai bater entre 80 e poucos ali. Eu acho que ela vai ter uma... a votação expressiva pra ela. Eu acho que,
eu
vai
acho
ser...
que ela chega...
Você acha que ela chega a 70?
Eu acho que ela chega a uns 70. Eu acho que ela chega a uns 68, 69.
Tá, você vai de 68, eu vou de 82.
Tá.
Eu acho que vai dar 82. Depois a gente vê quem chegou mais perto ganha um picolé de limão.
Tá bom.
Beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Depois de mais um episódio sobre BBB.
Sim.
E vamos ver se ano que vem a gente faz episódios
e
do BBB.
E não precisa vir xingar a gente.
Não precisa, vem me xingar. Eu gosto.
Por quê?
Pra eu poder mandar pra casa do caralho.
Tá bom.
Pra eu poder ignorar, pra eu poder olhar e falar, nossa, sério que você tá gastando seu tempo.
A sua energia
pra vir me xingar por causa do Gilberto. Que bom, fala mais.
Eu acho que eu me sinto um pouco importante.
Lógico, porra, se a pessoa gastou tempo pra vir me xingar, muito obrigado. Então se quiser vir xingar, vem. Se quiser vir falar bem da Juliette,
Venha, será bem-vindo.
Se quiser falar mal da Juliette,
eu
não fala.
Eu sou de ficar sendo da Juliette, eu ainda tenho
ela
esses
sabe,
contatos.
Ela tem esses contatos, contato bom, isso é no precinho.
É, no precinho, é muito bom. Ah, mas tem um problema do precinho da Juliette.
Não encaixa na sua orelha.
Na minha orelha, não. O grande, não, eu tô usando ele como anel.
Que fica lindo também. Então se você comprar o da Juliette, tente usar como anel. E é isso, a gente vai ficando por aqui, até semana que vem, até daqui a 15 dias, até o próximo BBB, um forte abraço e tchau!
Tchau.
Estalo Podcasts.